Boa tarde a todos. Sr. Professor Dr. António Reis, Sr. Presidente Dr. Jaime Gama, o meu Presidente, de quem tive a distinta honra de ter sido Vice-Presidente quando exerceu as funções de Presidente da Assembleia da República, Sr. Presidente Mota Amaral, Sr. Presidente António de Almeida Santos, Sr. Vice-Presidente Guilherme Silva, Srs. Deputados, Sras. Deputadas, magnífico Reitor da Universidade Nova de Lisboa, Professor António Rendas, Dr. Fernando Lima, Senhoras e Meus Senhores, ilustres convidados, queria apenas dar-vos as boas-vindas em nome da Sra. Presidente da Assembleia da República, felicitar muito vivamente o Professor António Reis, também ele, ilustre deputado, não apenas da Assembleia da República, mas também da Assembleia Constituinte, um dos pais fundadores da democracia portuguesa, que hoje é homenageado com uma tão distinta obra, que reúne tantos e tão ilustres autores. E queria, sem mais delongas, dar início a esta sessão, porque também temos, enfim, distintos interventores nesta sessão. Eu não estou aqui para ser um deles, estou aqui apenas para dar as boas-vindas em nome da Assembleia da República. E eu passaria então, em primeiro lugar, a palavra ao Dr. Fernando Lima, em representação da editora Campo da Comunicação.
É assim. Muito boa tarde. Eu queria, muito brevemente, agradecer à Assembleia da República, na pessoa do Sr. Vice-Presidente, Dr. António Filipe, o facto de terem disponibilizado este espaço para apresentar este livro de estudos em homenagem do professor António Reis. Queria naturalmente também cumprimentar os autores da ideia e da coordenação deste livro. Estou vendo ali a professora Inácia Risola, por nos terem engajado nesta colossal obra, e merecida obra, não é? E naturalmente também cumprimentar o Sr. Jaime Gama e o professor António Rendas, e queria naturalmente cumprimentar de uma forma muito especial, muito amiga e muito fraterna, o meu professor e amigo António Reis, e dizer-lhe que para o campo da comunicação é naturalmente um grande privilégio poder estar associado, enfim, através da edição, a esta sua obra. Nesse aspecto, muito obrigado, professor António. Muito obrigado.
Muito obrigado. E agora, para proceder à apresentação desta obra, vou dar a palavra ao Sr. Presidente Jaime Gama.
Muito obrigado. Presidente da Assembleia, muito obrigado. Cumprimento o Sr. Vice-Presidente da Assembleia, António Filipe. Ele também, cientista político, constitucionalista e historiador contemporâneo. Antigos presidentes, vice-presidente Guilherme Silva, senhor reitor, o homenageado e todos os distintos convidados aqui presentes, muitos deputados, deputadas, investigadores, professores e coautores desta obra, coordenada pela professora Maria Inácia Risola e também pelo professor Pedro Ais de Oliveira. Pois bem, não sendo objeto de nenhum programa agora tão falado de pós-doutoramento, eu acabo por ser objeto de um programa de pós-licenciatura, porque esse é o meu âmbito, na medida em que tenho estas solicitações para apresentar livros. Não sei porque é que a doutora Maria Inácia Risola me foi convocar, se calhar porque eu dava ao menos a garantia de ler as 700 páginas e, portanto, contribuir com isso para a minha pós-graduação na área da história contemporânea. Devo dizer que o faço sempre com prazer, que o fiz com prazer, redobrado prazer, e que esta obra nos permite avaliar o trabalho que tem sido feito no país, pelo Departamento de História da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova e pelo Instituto de História Contemporânea da mesma universidade. Para além do facto que, numa atitude de grande largueza de espírito, abrem também a possibilidade de colaboração a oriundos de outras escolas e de outros departamentos, o que enriquece bastante a obra. Estas obras, nós conhecemos como estão organizadas. Digamos, este trabalho é unido pelo António Reis como homenageado, como professor jubilado, mas acaba por ser, digamos, uma grande revista. Como as revistas não abundam, há a necessidade de publicar, e por isso estas obras in memória em várias faculdades são sempre usadas para escoar uma certa produção académica e investigativa. O que é importante, porque deixa um registro escrito e permite a consulta. E, portanto, é um trabalho de validade plena, sobretudo quando se encontra parceiros, como é a Assembleia da República, que asseguram alguma comparticipação na edição e que, portanto, viabilizam o ato editorial. Nós conhecemos as dificuldades que existem para assegurar publicação a um vasto número de investigadores e aos seus trabalhos. Não vou realçar em particular nenhum autor, porque isso me criaria um grave problema de consciência, em primeiro lugar, perante os ouvintes, de ter que os referir a todos. Aliás, invocando uma capacidade de crítico que eu manifestamente não possuo. E também, para não ofender ninguém que ficasse, digamos, esquecido na minha referência, e que para o resto da vida lembraria esse facto, criando-me uma incomodidade acrescida bem basta aquelas que nós temos, não é preciso estar a inventar outras. Portanto, o que gostava de sublinhar é que estão aqui trabalhos que cobrem áreas importantes, desde a zona da integração europeia e da Europa, tanto quanto eu decifrei a arquitetura dos organizadores, um campo de história cultural, institucional e política, um campo referente à Primeira República, desta vez até muito centrada com artigos originais sobre história económica da Primeira República. Estou a ver ali o mais vasto dos autores em número de páginas, que olha para mim esperando esta singularização. Um agrupamento de artigos sobre o período do Estado Novo, outro sobre 25 de Abril, transição, descolonização, que são as grandes áreas de investigação que acabam por constituir o espólio académico e cultural da Universidade Nova de Lisboa, do Instituto de História Contemporânea e do Departamento de História. Aliás, atestando uma interessante pluralidade de pontos de vista que eu poderia catalogar, dizendo que se situa entre o nacionalismo e o internacionalismo mitigado até a um marxismo semântico evanescente. Portanto, com uma pluralidade muito compósita, muito interessante, e que também revela a evolução do campo dos historiadores. Numa editora que é o campo da comunicação, também se manifesta a diversidade do campo dos historiadores. Aliás, é interessante verificar, em relação a cada um deles, se formos mais rigorosos, a sua própria evolução ao longo do registro publicado de todos estes artigos e destes trabalhos. A história contemporânea é um desafio, tal como a história remota, ou longínqua, se quisermos referir dessa forma. E ambas têm um risco. A história longínqua ou remota é o da distância no tempo e da distância documental. Mas a história contemporânea tem, para quem a elabora, também o risco da proximidade. Se é certo que quem está longe no tempo depara com a impossibilidade de o reviver, e isso cria uma barreira ao conhecimento, a verdade é que também quem está muito próximo, pelo seu envolvimento no acontecimento, tem dificuldade em descodificá-lo, em organizá-lo de forma completa para possibilitar um conhecimento objetivo, imparcial, rigoroso. Se é que há conhecimento objetivo, imparcial ou rigoroso, e se é que estas categorias não figuram mais como horizontes ou hipóteses metodológicas do que propriamente como categorias ou paradigmas. Portanto, situamo-nos no campo desta dificuldade e deste desafio. O homenageado na obra, agora autorizaram-me a passar ao homenageado durante uma parte da intervenção, é ele próprio um expoente de toda esta trajetória e de todo este trabalho, porque ele está ligado desde muito cedo à Universidade Nova, ao Departamento de História, ao Instituto de História Contemporânea, e ele, que agora vos deixa institucionalmente, estando sempre presente no espírito, ele é, em si mesmo, também o fruto e o contributo para o que é toda esta obra que está realizada na Universidade que o Sr. Reitor tem a honra de presidir. Pois bem, nestes trabalhos que nos são apresentados, gostava de sublinhar alguns pontos que me sensibilizaram como leitor. Em matéria de integração europeia, o regresso que é realizado por alguém muito querido e muito estimado, que é o Dr. Medeiros Ferreira, que não pode seguramente estar entre nós, pelas razões que todos conhecemos, e que aproveita esta publicação para, digamos, fazer aquilo que já tinha começado a fazer num livro que recentemente publicou, que é a Arqueologia da Integração Europeia. No livro recentemente publicado, o trabalho centra-se sobre a Segunda Guerra Mundial. Mas no artigo publicado nesta coletânea, regride cronologicamente à Primeira Guerra Mundial. E é interessante verificar como ele procura detectar no contorno das alianças e dos grupos informais constituídos no pós-guerra, seguir à Primeira Guerra, o embrião de alguns conceitos, alguns projetos e até algumas estruturas informais que depois alimentaram ao longo do tempo a construção europeia. Depois, em relação também à Primeira República, pela primeira vez, a elucidação de um tema até aqui obscuro, a realidade económica durante a Primeira República. Os autores, Luís Salgado Matos e outros, procuram analisar objetivamente os rankings do crescimento, as tabelas de crescimento com as conversões da moeda, e apresentam um resultado que é o de que a Primeira República teria registado crescimento económico, que, digamos, não é habitual na tese dominante. Embora depois se confrontem com a necessidade de explicar duas coisas. Porquê é que a Primeira República cai? Se registra um expoente crescimento económico dessa natureza. E em terceiro lugar, em segundo lugar, também, porque é que, se isso assim foi, os próprios autores sublinham que em relação a muitos dos projetos e das infraestruturas, eles só eram realizados ou no período sidonista ou no período subsequente da ditadura militar. Portanto, eu acho que aqui eles abriram um terreno de investigação, mas acho sinceramente que a investigação ainda não está concluída e não está concluída de forma a termos uma leitura integrada de todos os dados que estão na mesa. Muito interessante o artigo sobre Portugal e o Holocausto, porque é um artigo, eu sei que isso está longe do que é o propósito da autora, mas é um artigo, de certa forma, revisionista. Revisionista, digo, no bom sentido. Eu sei que há uma conotação muito negativa. Mas é um artigo onde o registro habitual sobre o comportamento do salazarismo em relação ao Holocausto sai retificado. Porque é feita uma elucidação diferente de alguns outros procedimentos quanto ao reagrupamento judeus em Portugal, que não é o que habitualmente nos é transmitido, com a exceção de Sousa Mendes e dos outros dois diplomatas. Há um trabalho interessante aí de pesquisa nos registros históricos sobre consulados, aliás, tendo também em conta fontes documentais que não são unicamente as portuguesas. É um artigo, digamos, quanto a mim, posso estar errado, que marca uma aquisição nova de conhecimento em relação ao problema. Depois, muito interessante, um estudo sobre Humberto Delgado como estrategista do poder aéreo. Porque nós temos a versão do Delgado político, temos a versão do Delgado político nas várias fases da sua evolução política, e temos a versão do Delgado como homem da Direção-Geral da Aeronáutica Civil, lançador da aviação civil, da Força Aérea, da negociação da base das Lajes, mas não tínhamos a noção do Humberto Delgado como teórico estrategista do poder aéreo. Aliás, em confronto com algumas doutrinas dominantes da época sobre o poder aéreo. É também a primeira vez, acho eu, que, pelo menos para mim, é feita luz sobre esta dimensão de Humberto Delgado. É muito interessante toda a pesquisa sobre o grupo católico tecnocrata no fim do Estado Novo e a eleição presidencial do marcelismo com um resultado hipoteticamente diferenciado daquele que ocorreu com a eleição de Américo Tomás. É um período que eu próprio vivi. Posso dar um contributo adicional, não está referido no artigo, mas esse candidato seria o Almirante Sousa Crespo, que depois foi Ministro da Marinha, e vários candidatos a candidatos se moveram no espaço do anterior regime, com igual possibilidade. É interessante verificar também, nesse artigo, um caso de história hipotética, de construção de cenário. Sabemos que isso não é bem o âmbito da história objetiva, mas é um exercício muito interessante. Depois, em relação à monarquia liberal, também o que está conceptualizado sobre o papel do parco e o papel dos partidos políticos e o que é que significavam os partidos políticos na monarquia liberal, também são contributos importantes. Em relação ao Dr. António Reis, pois bem, eu não conheço da instrução primária o Dr. António Reis, aqui como o Sr. Reitor, o meu conhecimento é mais tardio, é o conhecimento de quando ele chega à Universidade de Lisboa, vindo da Suíça nas suas várias capacidades de estudante na Suíça. António Reis tem um percurso muito interessante do ponto de vista político, pessoal, doutrinal, e isso faz dele também uma figura fascinante. Aliás, o título da obra, Eterno Retorno, é um título enigmático, porque os autores da introdução que escolheram o título são um pouco púdicos em relação ao que eles pensam sobre o título que escolheram. Andam lá perto no que dizem. Porventura sabem mais, mas não explicam tudo o que os terá levado a escolher este título para a coletânea de ensaios, porque obviamente não é apenas o facto de o António Reis se ter especializado no Raul Proença, ou o Raul Proença admirar o Nietzsche, também para o desfazer, não tanto para o seguir, e, portanto, o Eterno Retorno estar presente como designativo da obra. O António Reis tem, de facto, uma trajetória de eterno retorno, porque nós todos conhecemos o António Reis, desde o António Reis de uma religiosidade pré-sacerdotal ou proto-sacerdotal, até ao António Reis de uma espiritualidade ritual laica, passando pelo António Reis filósofo, António Reis político, António Reis historiador, o António Reis fascinante conversador, o António Reis gerador de imensos e imensas admiradores e admiradoras. O que, aliás, transparece ao longo da obra, desde depoimentos, na parte dos depoimentos, que é sempre a mais comprometedora deste tipo de livro, podemos oscilar entre a ironia mozartiana do professor Marcelo, que aliás aqui esteve, que tem um artigo bem captado sobre o António Reis, e algumas dedicações de fascínio que também nos comovem, e comovem a todos, e que representam a admiração que o António Reis é capaz de suscitar. O António Reis procura, neste eterno retorno, resolver a variação, a mudança, a diferença, o perpétuo movimento com a ideia e o recurso ao conceito de sistema. Penso que isso terá marcado um pouco a Escola de Friburgo e o seu mestre. Eu trouxe aqui o livro porque é para o devolver ao Salgado Matos, que é o livro do jesuíta Gustav Vetter sobre o materialismo dialético, uma visão histórica e sistemática da filosofia da União Soviética. Este livro marcou muito o António Reis, porque é um livro feito por um jesuíta especializado em estudos russos e soviéticos, um pouco talvez da senda do Jean-Yves Calvé sobre a obra do Marx, que foi à época um livro pioneiro, num período em que estes livros, no auge da Guerra Fria, ainda não tinham a aceitabilidade nem a generalização que anos depois vieram a ter nas universidades americanas e nos centros de investigação. Este livro é um verdadeiro livro de intelligence sobre o pensamento na União Soviética. Mas, à altura, pelo título, poderia parecer algo de diferente, que não é. O António Reis tem muito esta noção, que eu penso que ele adquiriu em Friburgo, da filosofia sistemática, da organização sistemática. Eu penso que é a procura de uma segurança na inconstância. E isso também valida profundamente. Eu diria que o António Reis, eu não quero dizer isto num sentido político, mas num sentido posicional perante o conhecimento e a realidade, é um radical centrista, um extremo centrista. Ou seja, o mundo tem uma linha condutora, um fio de rumo e há um sistema. E depois há desvios que é necessário corrigir, retificar, inventariar, reeducar, absorver. Mas há um fio condutor. Um fio onde ele se refugia, porque ele é sempre quem está no centro e quem reorganiza a desordem e quem instaura a ordem. A ordem do espírito. Portanto, aqui a noção de eterno retorno sintetiza bem este regresso a si próprio na ordem da desordem e o recomeço para algo em que se caminha e se volta atrás e se volta a caminhar. Portanto, o eterno retorno é aquilo que melhor pode designar o atributo que, no fundo, podia e pode ser o do António Reis de cardeal grão-mestre. Síntese contrários. Procura de sistema e de ordem numa imensa tensão de diversidade e numa imensa proliferação evolutiva ao longo da vida. Como historiador, o António Reis centrou-se no estudo de Raul Proença, a história da cultura, pouca Primeira República, e também o 25 de Abril. 25 de Abril, institucionalização, 25 de Abril, história contemporânea. Em relação à República, o António Reis é um heterodoxo face ao que se podia considerar a linha de expectativa em relação ao António Reis. Porque ele não é um historiador apologético da Primeira República. Ele é um historiador crítico da Primeira República. Aliás, o fascínio por Raul Proença tem logo à partida essa matriz. Mas o pós-fácio que ele escreveu à nova história da Primeira República, que foi editada durante o período da comemoração da República, pelo grupo de historiadores da Universidade Nova, é um pós-fácio retificativo, recentrador e sistémico sobre a Primeira República. E não é o que, porventura, muitos amigos deles esperariam que ele tivesse escrito. É, portanto, um prefácio surpreendente. É um prefácio que acentua a componente institucional e política em detrimento de outras componentes, aliás, validando a matriz que é a matriz também da sua dissertação sobre a transição para a democracia em Portugal, menorizando o fator militar e sobrevalorizando o fator dinâmica das correntes de opinião e das correntes políticas, aliás, muito elogiado pela professora Maria Inácia Rezola em relação ao António Reis, inclusivamente porque nisso está a fazer uma autocrítica sobre si mesma. Porque não é só também o professor Medeiros Ferreira que está robotizado nessa etiquetagem que partilha da corrente diversa do doutor António Reis, o que, aliás, revela também a pluralidade de todo este grupo de investigação e o torna interessante e não monótono nem fastidioso. O António Reis foi, agora regresso à parte política, um protagonista muito importante da transição política. Eu lembro-me quando ele apareceu na universidade, nessa altura, queria criar um novo movimento político. Ele vinha com essa fugosidade. Depois acabou por uma colaboração também de extremo centrismo com o PCP, da qual também depois evoluiu por uma sedução marcosiana em relação ao marxismo, e depois também de ter tido conflitos históricos conhecidíssimos com o Dr. Mário Soares, acabou por vir para o Partido Socialista com o Mário Cardia para retificar e doutrinar e salvar ideologicamente o Partido Socialista. E depois fez uma trajetória mitigada no governo, porque ele foi secretário de Estado, mas depois não foi ministro, que devia ter sido e podia ter sido. Depois acabou por vir fazer um estágio terminal como deputado, mas já inteiramente orientado para uma carreira académica e de professor, até depois termos conhecido os voos do António Reis em outras áreas do racionalismo moderno. Pois bem, o António Reis teve um papel determinante na fixação de uma doutrina correta na Constituinte, sobre o regime político. É, aliás, verificado o conjunto de intervenções que ele realiza, é verificado também o que ele diz e o que ele escreve, e também resulta da leitura desses textos, como ele evoluiu no próprio percurso da Constituinte e como ele interage com a realidade, porque ninguém tinha um esquema abstrato que pudesse aplicar por dedução a uma realidade, ela mesma incontrolável e imprevisível. Mas, digamos, o António Reis fazia a leitura correta. E depois, com a sua tendência de sistematização, ele era capaz de dar uma orientação mais acessível à conduta e à orientação, ao guidance espiritual dos políticos empíricos. Portanto, eu até diria que o António Reis, o Mário Cardia, foram grandes educadores doutrinais do Dr. Mário Soares, por exemplo, porque eles produziam uma visão sistémica que o político intuitivo não alcança, embora pratique. E o valor desse argumentário é um valor essencial para a organização política e para uma organização política que combate e que atua. Portanto, um corpo de doutrina muito construído pelo António Reis. Penso que ele depois se enfastiou desse género de tarefa, o que também é normal e natural, e preferiu, digamos, aplicar a sua inventiva noutras áreas de pesquisa. Muita vez para os políticos, a história contemporânea é um refúgio substitutivo da própria política, quando a política começa a ser algo que não assegura uma realização plena, pela sua falta de dinâmico, ou pela sua orientação, ou pelo seu percurso normal e natural. Portanto, há uma entropia da política que projeta muitas almas reflexivas para a intervenção no campo das ideias, para o ensaio, para a história, e penso que o António Reis foi catapultado pela entropia política para uma grande dinâmica na área do saber e que foi liberto, renascido pela Universidade, Departamento de História, Instituto de História Contemporânea, Universidade Nova de Lisboa. E por isso também penso que esta homenagem a ele, feita pela Universidade e pelos seus colegas, é o reconhecimento de que ele trouxe um contributo com o seu percurso para dar aos estudos de história contemporânea o impulso que uma pessoa como ele era capaz de dar pela sua vivência de uma trajetória tão rica na história contemporânea. Portanto, se há o arrosé, há também o historiador historiado. E o António Reis é um historiador, neste livro, também historiado. E por isso desejamos êxito, impossível, dado o tamanho e, quiçá, o preço, é esta obra. Mas ela ficará a marcar um momento que todos apreciamos e que é também o momento de homenagem a um grande compatriota nosso, que é o António Reis.
Muito obrigado. Eu passo agora a palavra ao Sr. Professor Doutor António Rendas.
Bem, muito boa tarde. Eu queria começar, como é lógico, por saudar os membros da mesa, enfim, depois desta magnífica intervenção do Dr. Jaime Gama. Eu diria que eu já quando entrei tinha muito pouco para dizer e, portanto, agora ainda fico reduzido a uma expressão mais simples. Mas, enfim, as minhas saudações também ao António Fé, que representa a senhora Presidente da Assembleia, ao editor e, sobretudo, meu querido António, um grande abraço e muito obrigado por mais esta oportunidade que me dás de poder, com sinceridade, falar um pouco deste teu caminho, que é realmente fascinante, como disse o Dr. Jaime Gama. Queria também convidar a assistência, estão aqui pessoas que eu tenho muita admiração, presentes, e sobretudo dizer que esta homenagem, curiosamente, poderia ter lugar na Universidade. Mas ainda bem que não teve, porque a Universidade hoje está fora das paredes da Universidade. E o que aconteceu aqui foi uma intervenção notável, de um pensador também notável. Eu só tenho pena de não ter aqui umas dezenas, umas centenas de alunos para o terem ouvido, porque não é preciso ter rótulos para ser professor e para se transmitir aquilo que se pensa da forma tão clara como o Dr. Jaime Gama fez, em relação a outra pessoa também muito importante, como é o Dr. António Reis. Eu tenho uma alternativa para o título, do meu ponto de vista. Do meu ponto de vista, para mim, devia-se chamar Terno Retorno. Terno Retorno porque é com imensa ternura, quando o António me telefonou, o que é que eu vou dizer? Fala do coração. Eu posso falar, li, como é lógico, muito pouco do livro, e vou ser sincero, mas li as três primeiras mensagens e realmente a minha relação com o professor António Reis veio um bocadinho antes de muitos dos que estão aqui presentes. Eu perguntei-lhe há pouco se estava cá o irmão e a irmã, não estão, e portanto eu devo ser realmente das pessoas que aqui o conhece há mais tempo, mas que talvez seja das pessoas que nos últimos anos têm tido o prejuízo de conviver menos com ele. Em todo caso, eu como venho de mais longe, e como isso tem muito a ver com aquilo que foi dito aqui em relação à história, estamos aqui a falar de historiadores, eu lembrava que o António e eu começámos na década de 50 no Lar Educativo João de Deus, o que não deixa de ser interessante. O Lar Educativo João de Deus era gerido por uma das netas de João de Deus, ficava ali na Rua Viriato, mesmo em frente ao antigo Hotel Avis. Nós ainda víamos o Hotel Avis quando tínhamos aquelas aulas naquelas salas muito pequeninas. E depois a seguir fomos juntos para o Liceu Camões, portanto passámos daquela zona que ia da Duque de Ávila ao Saldanha até à Praça José Fontana, e para além disso havia naquela burguesia, eu diria, que se estava a qualificar em Lisboa, muitos traços comuns. Era muito interessante, eu escrevi há pouco tempo um texto também do coração sobre o Liceu Camões e dizia, sem ofensa, que o Pedro Nunes, não está aqui já o professor Marcelo, vivia um pouco da Lapa. Nós, nas Avenidas Novas, éramos todos diferentes, vínhamos todos de classes diferentes, todos nós tínhamos ambições diferentes, mas havia um traço comum que era a vida. Nós gostávamos da vida, gostávamos de intervir, e Lisboa, naquela altura, nos anos 60 e no princípio dos anos 70, foi realmente extraordinária para todos nós, nas suas múltiplas facetas. O Dr. Jacama falou aqui da faceta católica do António, que ele cultivava já nessa altura com grande seriedade, mas havia outras coisas, havia grandes movimentos que iam crescendo naquela altura, e isso foi um bocadinho muito importante para aquilo que o António Reis depois, com grande orgulho de todos nós, foi sempre. Mas estas origens acho que nesta altura são importantes que sejam ditas. Depois eu próprio me fui enriquecendo lendo estes capítulos do livro, porque a ida para o estrangeiro era, hoje estamos tão preocupados com a ida dos nossos jovens para o estrangeiro, naquela altura muito pouca gente ia para o estrangeiro. Ia a custa própria, com imensas dificuldades, por múltiplas razões, ia para se qualificar, ia para fugir a situações com as quais não concordava, mas havia já este tipo de diáspora qualificada, muito limitada, e realmente muita coisa floresceu depois do 25 de Abril por pouca gente que veio de fora, umas já estavam lá há muito tempo, outras que foram mais novas, e o António e eu passámos esse percurso. E foi muito interessante verificar como é que tudo isto se foi confluindo. Eu descobri outra coisa interessantíssima, já há pouco lhe disse, o interesse dele por Marcuse era genuíno, o meu foi muito curioso e valeu-me um 18 a psiquiatria com o professor Ana Fernandes. Eu não sei o que é que lhe disse, eu não sei o que é que ele me disse a mim, mas o que é certo é que ele gostou imenso e, portanto, eu também devo ao Marcuse uma boa nota em psiquiatria, especialidade que está muito longe, sempre teve muito longe dos meus interesses, mas realmente o Marcuse serviu para muita coisa, entre elas, para, no meu caso, para passar a psiquiatria, mas traduzia já um interesse muito grande naquilo que era a tal visão sistémica que o professor já, que o Dr. Jagama falou. Há, no entanto, aqui um traço que vem deste passado que tem a ver com o imaterial da vida, ou seja, eu sempre achei que a nossa geração tinha uma preocupação dos valores para lá das ideologias, independentemente de um certo fascínio pelo transcendente, mas éramos profundamente humanos. Eu acho que havia aqui um perfil humano, no sentido humanístico do termo, que caracterizou a nossa geração em muitos aspectos. Com certeza que não queremos com isso ter um monopólio do humanismo, mas tínhamos essa característica. E daí eu não posso deixar de lembrar isso num amigo comum, o nosso comum amigo Jacinto Simões. Quando eu escrevi um elogio ao Jacinto Simões na revista de Ordens Médicos, eu disse, como vou dizer do António, eu devo-lhe tudo e não lhe devo nada, porque não lhe devo nada no sentido material do termo, mas devo-lhe muito no sentido imaterial do termo, que me parece que é muito importante. E esta linha que une várias pessoas com várias complicidades, eu acho que o António Reis ressignifica muito bem isso. Só para terminar este aspecto da Universidade Nova de Lisboa, porque também aqui surge uma faceta do António Reis que me parece que é muito importante, porque é, por um lado, singular, generosa e discreta, que eu me parece que é muito importante. Eu tive o privilégio, como aliás disse o Dr. Jaime Gama, de ter sido reitor do António Reis durante algum tempo. E lembro-me que logo a seguir a ser eleito fomos apanhados os dois no almoço, no polícia, e algumas pessoas nos viram e pensavam que lá estavam aqueles dois a conspirar. Nós estávamos pura e simplesmente a conviver, que é um grande privilégio da nossa geração. Estávamos a conviver, mas também estávamos a lutar, que é uma coisa diferente. E o António Reis é um lutador nas suas várias frentes, como académico, como cidadão, como deputado, como foi aqui falado. Mas eu não queria, volto a dizer, deixar de acentuar um aspecto como reitor da Universidade Nova e ter este departamento de História e de História Contemporânea é realmente muito interessante no seu pluralismo da história na Universidade Nova de Lisboa, que vai desde a Idade Média à História Antiga, à História Contemporânia. E o António teve aqui um papel pioneiro, mas teve um outro papel que eu não quero deixar de acentuar e com isto eu finalizo. É que a saída do António como académico foi também uma saída de grande dignidade. O saber entrar é muito importante, não saber sair é extraordinário, e o António fê-lo, não deixando nunca de ter discípulos, e este livro é um exemplo vivo de que não é preciso estar até ao fim para se ter discípulos, e fê-lo curiosamente, eu penso que não estou a errar, no ano da comemoração do Centenário da República, ou seja, assinalou a saída nessa data, nós fomos acompanhando isso, e fê-lo sempre deixando a porta aberta e dando a quem estava a ter a continuidade de um percurso académico dos seus pares o benefício da dúvida, que é outra característica que eu acho que é muito importante. Não é preciso sermos todos cúmplices, não é preciso, como eu costumo dizer, pendurarmos a gabardina todos no mesmo cabide para podermos ter identidades e podermos ter parcerias sérias. E o António, que foi um dos fundadores estruturantes e fundamentais do departamento, teve esta inteligência e também esta grandeza. E eu acho que isso o caracteriza de uma forma muito especial. Portanto, meu querido António, eu acho que tenho que dizer que estejas onde estiveres, estarás sempre da Universidade Nova de Lisboa e como diria o Dr. Jaime Gama, acho que és um democrata sistémico.
Obrigado. Bem, nós iríamos precisar de um microfone de sala. Ainda falará, mas eu creio que o nosso homenageado falará. Ora bem, a indicação que eu tinha era que iria falar a professora Maria Helena Trindade Lopes. É? Muito bem. Então, precisamos só de
Só um bocado ficar em frente à câmara.
Ora bem, não esperava por esta. Primeiro vou falar em nome da faculdade, representando o diretor da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, que infelizmente não pode estar hoje aqui presente, o professor João Costa, e que me pediu para o representar. E, portanto, em nome do diretor da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, a que o António pertenceu durante tantos anos, e também como colega do Departamento de História, eu posso testemunhar que o António foi um professor absolutamente notável, um investigador brilhante, um colega solidário e muito querido para todos aqueles com quem ele privaram, todos aqueles que tiveram a oportunidade de o conhecer durante os vários anos que esteve connosco e continua a estar na faculdade, porque o seu gabinete continua lá e a sua secretária. E é alguém que está sempre muito presente e por exemplo, e já vão ter ocasião de o sentir, deixou uma marca fundamental junto dos estudantes. E isso é, de facto, qualquer coisa de notável. Não é toda a gente que consegue deixar essa marca tão impressiva, tão extraordinária, como o António deixou junto dos estudantes. Depois, como amiga, o que é que eu posso acrescentar àquilo que eu disse no texto de apresentação do livro do António? Talvez dois apontamentos muito breves. Eu acho que o António tem duas coisas notáveis. É uma personagem absolutamente fascinante e é depois um ser humano admirável. E acho que resumo. Obrigada, António.
Muito obrigado. Ora bem, eu ia dar a palavra à autora de um dos textos, mas queria referir a presença aqui também dos coordenadores, que são o professor Pedro Baixo de Oliveira e a professora Marinda Acerzola, cuja presença quero saudar, e a dar a palavra à doutora Raquel Henriques, enquanto uma autora de um dos textos que constam deste.
Boa noite a todos. Eu não estou aqui como na qualidade de autora de um dos textos, mas como antiga aluna de António Reis, e é nessa qualidade que eu vou falar. Eu prometi à Inácia Rezola e ao Pedro Ágio Oliveira que demorava apenas 5 minutos e, por isso, de vez em quando, eu tenho que ler para não me perder no meu raciocínio. Bom, há pessoas que, de facto, têm um condão especial de tocar os outros com a sua generosidade, sem dúvida, e a sua confiança. E com essa generosidade e com essa confiança podem alterar toda uma vida. E, de facto, peço desculpa pela emoção, mas assim foi e assim é com António Reis, que sem, porventura, o saber, alterou positivamente muitas das vidas com as quais se cruzou. Como professor, foi de uma imensa humanidade, capaz de transmitir, de cuidar, de escutar, mas sobretudo de não esquecer. Tem essa característica fantástica. Do que recordo, teve a raríssima, posso dizer, sensibilidade para entender os seus alunos, para os orientar, mas depois, e acho isto importantíssimo, para os libertar também, sem nunca os deixar cair. Foi capaz, nas muitas orientações que fez, nos muitos júris que integrou, de falar do caminho, de um caminho possível, mas tendo cuidado sempre de deixar o trilho aberto para que a pessoa o trilhasse de outra forma, se fosse esse o seu desejo. A sua nobreza leva-o a confiar nos outros, mas sobretudo também a estimulá-los e a colocar-lhes desafios. Eu estou convencida, aliás, que António Reis confia mais nos outros do que os outros em si próprios. Só que para ele isso é inquestionável, de facto, e nem se apercebe de como essa força é bem-fazeja. Foram vários os seus antigos alunos, tocados por essa capacidade de escutar e que dela beneficiaram. Eu fui, sem dúvida, uma delas, e daí a emoção. Bem como muitos outros alunos, não fora a sua permanente disponibilidade, não fora a palavra certa no momento certo, e jamais teríamos, muitos de nós, percorrido o caminho que fomos percorrendo. Até porque um verdadeiro professor não é apenas por ter dado a mão a uma única pessoa. É o de facto, porque muitas pessoas cresceram intelectual e humanamente com ele. É o porque um dia procurámos um livro que ele referiu numa aula, porque um dia fomos ver um filme, fomos ver uma exposição, fomos ver uma peça de teatro a que ele fez referência. São esses os verdadeiros professores, os que nos envolvem, os que, entregando-se a uma interpretação crítica à criação, à difusão do saber, vão abrindo, no entanto, espaços de criatividade, de transformação e de autonomia. À semelhança da sua intervenção cívica, o seu percurso enquanto professor revelou-se, de facto, um percurso de liberdade, de paixão, mas também de ternura e humanidade, que só os grandes homens possuem, de que só os grandes professores são capazes. Alguns antigos alunos com quem falei, inclusivamente alguns colegas de faculdade, quando lhes perguntei alguns dados sobre António Reis, disseram-me, muitos deles, isto. Gosto muito de António Reis, disse-me um dia algo que jamais esquecerei. Falando, pois, em nome dos muitos alunos que teve, bem haja pelo respeito, pelo carinho, pela disponibilidade sempre demonstrada, António, pela generosidade da partilha intelectual. Muito obrigada.
Bom, e agora para encerrar esta sessão, vou dar a palavra ao professor António Reis. Muito obrigado, Sr. Presidente António Filipe. Nunca me senti numa situação tão difícil e tão emocionante. Em primeiro lugar, por estar aqui num exercício de eterno retorno, neste caso à Assembleia da República. Depois, por ter uma plateia tão qualificada, com antigos presidentes da Assembleia, com dois vice-presidentes da Assembleia, e tão plural, eu diria mesmo que é de fazer inveja a qualquer putativo candidato a Presidente da República. Não é, obviamente, o meu caso, mas o Marcelo Rebelo de Sousa, que aqui me veio dar um abraço antes desta sessão, deve ter ficado com alguma inveja. De facto, fazer o lançamento deste livro aqui na Assembleia tem um significado e um simbolismo muito especial. A Assembleia da República é, de certa maneira, a minha segunda casa, a par da Universidade Nova e da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas. Sempre tive dificuldade em criar um compartimento estanque entre o empenhamento em causas políticas e cívicas e a atração pelo estudo e investigação da ação de tantos que a elas se entregaram ao longo da história. Sei que isto levanta sempre a suspeita do terrível crime de misturarmos na carreira e no ofício de historiador motivações e propósitos extra-académicos ou até anti-académicos ou anti-científicos, logo, academicamente incorretos. E daí a decisão minha e também do meu querido amigo e colega Medeiros Ferreira, que também sempre se incomodou com este compartimento estanque, de omitirmos esta parte da nossa vida, a parte cívica ou política, nos nossos currículos oficiais. Mas não há dúvida nenhuma de que ambos na nossa atividade política, o Zé Mendes Ferreira e eu, como afirmei na carta a um amigo, publicada no livro, também coordenado pelo Pedro e pela Maria Inácia, que o homenageia, sempre beneficiámos desta sinergia entre a história e a vida política. Um dia, hei de escrever um ensaio sobre o que é que a história pode dar à ação política e o que é que a experiência política pode dar à história. Sem esquecer, evidentemente, os perigos de instrumentalização da política pela história ou da história pela política. Por exemplo, a instrumentalização nacionalista da história, ainda hoje bem denunciada no artigo do Público pelo nosso colega Pedro Cardim, a propósito do nacionalismo e do independentismo catalão. Cumpre-me, obviamente, nesta altura, uma lista de agradecimentos. Fazer uma lista de agradecimentos. Antes de mais, à Assembleia da República, na pessoa do seu vice-presidente António Filipe, que nos cedeu o local para a apresentação da obra. Em segundo lugar, aos coordenadores da obra, dois antigos alunos de há mais de 20 anos, a Maria Inácia Rezola e o Pedro Oliveira. Em terceiro lugar, ao apresentador da obra, o meu querido amigo Jaime Gama, com quem compartilhei as lutas estudantis do final dos anos 60, princípio dos anos 70, e que fez aqui uma evocação do livro e de mim próprio, que me desvaneceu. Eu creio que ele foi demasiado generoso na forma como me retratou, mas também foi, em certa medida, muito certeiro. Nunca me passou pela cabeça que pudesse ter sido educador doutrinário do Dr. Mário Soares, por exemplo. Mas queria também agradecer a presença do mais antigo dos meus amigos aqui presentes, colegas de escola primeira, como ele bem recordou, o reitor da Universidade Nova de Lisboa, António Rendas. São mais de 50 anos de amizade. Agradecer também à representante da Faculdade e do Departamento de História, a Maria Helena Trindade Lopes, distinta egiptóloga. De facto, é o que há de mais longe relativamente à história contemporânea. E isso nunca me impediu de criarmos uma grande amizade e companheirismo, o que mostra bem como o ofício de historiador é o mesmo, independentemente da área em que nos movimentamos. Agradecer também a presença da atual Presidente do Instituto de História Contemporânea, também a uma antiga aluna, a Fernanda Rolo, à editora Campo da Comunicação e ao meu querido amigo Fernando Lima, porque este livro, além do conteúdo, é um belo objeto gráfico e que muito beneficia também da capa e da fotografia que está na capa, da autoria da minha mulher, Isabel da Riaga, que assim me deu mais uma prova do seu amor. Mas não podia deixar de referir aqui dois ausentes do mundo dos vivos a quem muito devo na minha carreira académica. O professor João Serrão, que me convidou para ser assistente em 1983, e o professor Mário Souto Melo Cardia, que me recomendou na altura ao professor João Serrão e que foi o meu mestre na política e na vida, uma referência ética central da minha vida e cuja memória tive o prazer de evocar há uma semana atrás, aqui em frente, na Fundação Mário Soares. Referi também que nestes dias tenho recebido inúmeras mensagens de muitos que não puderam vir aqui hoje e por todos queria citar a mensagem que recebi do Guilherme de Oliveira Martins, Presidente do Tribunal de Contas, e também do Patriarca de Lisboa, Dom Manuel Clemente, que se quis associar também a esta homenagem através de algumas belas palavras de felicitações que me fez chegar por via eletrónica. Estes atos são, de certo modo, incómodos, mas ao mesmo tempo muito gratificantes. Na vida universitária, o reconhecimento por parte dos alunos e por parte dos nossos pares é algo de extraordinariamente importante. Para mim, que sempre fugi de honrarias, ao ouvir ou ler as palavras de elogio de que fui alvo, perguntava-me interiormente: mas será mesmo de mim que estão a falar ou que estão a escrever? Mas é verdade que o professor só se realiza inteiramente quando consegue conquistar o reconhecimento dos seus alunos e dos seus pares. E foi isso que sempre procurei ao longo da minha carreira universitária. Muito mais importante para mim do que os graus académicos que nunca me obcecaram. E daí nunca ter chegado a catedrático, ao contrário do que muita gente pensa. Criar discípulos deve ser sempre a maior ambição de qualquer mestre ou qualquer professor. Depois, verificar que este livro traduz essa qualidade dos discípulos e dos pares. E senti-me ainda mais pequenino quando li os belíssimos ensaios que o povoam. Deles falou, e muitíssimo bem, o meu querido amigo Jaime Gama. Não me compete estar aqui a dissecá-los, mas devo dizer-vos que os devorei num ápice e espero que o mesmo aconteça convosco. Todos têm imensa qualidade e, no fundo, todos abarcam diferentes períodos da história, diferentes temáticas, mas sempre de uma forma muito sedutora. Não me vou alongar muito mais. Começo a sentir-me demasiado emocionado e comovido, mas não podia terminar sem vos confidenciar que, se é certo que hoje, nesta homenagem, me devia sentir contente e alegre, há, porém, uma sombra de tristeza, uma nuvem de tristeza e de preocupação que me impede de me sentir completamente contente e alegre. Isto tem a ver com duas situações. Em primeiro lugar, a atual situação financeira das universidades. E o António Rendas, como Presidente do Conselho de Reitores, tem conduzido uma luta tenaz para defender o conforto financeiro a que as universidades têm direito e, em segundo lugar, com a situação da investigação científica, e nomeadamente com a política de bolsas da Fundação para a Ciência e Tecnologia. As duas situações estão interligadas e delas depende a possibilidade de renovar o corpo docente. É aquilo que mais me preocupa neste momento. E eu como António Renas há pouco evocou, aposentei-me também para facilitar essa renovação do corpo docente. Mas este é um local próprio para apelar à Assembleia da República, estão aqui tantos deputados presentes, para que assuma as suas responsabilidades na defesa do conforto financeiro das universidades e na defesa de uma política de investigação científica que dê essa possibilidade de renovarmos a tempo e horas o corpo docente. E por isso espero bem que esta nuvem de tristeza não passe de uma nuvem passageira. Para terminar, queria anunciar-vos que ao longo deste ano virá a lume aquele que é o meu mais recente projeto com a colaboração da Maria Inácia Rezola e da Paula Borges Santos, também aqui presente, que é um dicionário de História do 25 de Abril. Como suplemento ao Dicionário de História de Portugal, dirigido pelo saudoso professor Joel Serrão. É a melhor forma que eu tenho de comemorar os 40 anos de 25 de Abril. No fundo, será mais um exercício do eterno retorno da minha vida. Desta feita, o eterno retorno ao 25 de Abril. Esse dia inicial, inteiro e limpo, onde emergimos da noite e do silêncio e livres habitamos a substância do tempo, como disse a poetisa e deputada constituinte Sofia de Melo Braina. Para mim, o dia em que me senti real e plenamente livre, porque como dizia também o Mário Souto Melo Cardia, só é verdadeiramente livre o homem que liberta. Muito obrigado.
E assim, com esta bela notícia, damos por concluída esta sessão. Muito boa tarde a todos. Muito obrigado pela vossa presença.